Álvaro Dias avalia que PNE carece de instrumento para responsabilizar gestores que o descumprirem.
Cacildo Maldaner defende linha de crédito para incentivar troca de lâmpadas.
Votação da LDO após Copa do Mundo depende de acordo entre governo e oposição.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Plano Nacional de Educação foi sancionado e senadores que participaram da sua elaboração comentam as 20 metas que têm como objetivo mudar a educação em nosso país.
O PNE vai valer até 2024 e o destaque é fazer com que o financiamento do setor alcance valor equivalente a 10% do PIB. A reportagem é de Sérgio Vieira.
Algumas metas são ousadas, como matricular todas as crianças de até 5 anos na pré-escola até 2016, creches para pelo menos metade das crianças de 3 anos até 2024, matricular toda a população entre 6 e 14 anos no ensino fundamental, e isso com aprovação de pelo menos 95% na idade certa, e também até 2016 ter todos os jovens entre 15 e 17 anos estudando. O novo PNE também quer alfabetizar todas as crianças até o terceiro ano do ensino fundamental, assim como ampliar bastante as escolas em tempo integral, quando a criança passa o dia inteiro em atividades educacionais, para pelo menos 50% do ensino público. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, foi o relator do PNE na Comissão de Educação e só lamenta o fato do plano ter sido aprovado sem a responsabilização dos gestores que não cumprirem as metas.
O Plano Nacional de Educação diz que a valorização do professor passa pela melhoria salarial. Como garantir o cumprimento desta meta se nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal que impede que municípios e estados aumentem salários além do limite? Portanto, há dificuldades para o cumprimento.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, está otimista com a sanção do PNE, sem vetos, pela presidente Dilma.
O principal objetivo, que é o que vai permitir que todas as demais metas sejam conquistadas, que é nós sairmos de um patamar de aproximadamente 6% do PIB para 10%. Esses recursos já tendo fontes garantidas, especialmente recursos dos royalties do petróleo.
Governo e oposição tentam acordo para votar projeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2015, a LDO, ainda em julho.
O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, chegou a apresentar hoje seu relatório preliminar da LDO, mas sem quórum. Nova sessão ficou marcada para 9 de julho. Repórter Carlos Pena Brechanini.
O presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Devani Ribeiro, do PT paulista, acredita que depende dos parlamentares do governo e da oposição garantirem quórum para que seja considerado lido o relatório preliminar da LDO. Em seguida, serão abertos os prazos para apresentação de emendas e votação do relatório final, antes que a proposta possa ser analisada pelo plenário do Congresso Nacional, antes do recesso parlamentar, que tem início previsto para 18 de julho, como lembra Devanir.
Nós fizemos um acordo e nós votamos com alguns senões, mas dava para nós votarmos sim. Mas porque o relatório preliminar não é nada mais, nada menos, é a oportunidade dos deputados e senadores apresentar suas sugestões. Nós temos a Copa, nós temos alguns problemas, nós tivemos as festas juninas, vai por aí afora.
O líder da oposição, deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, mostrou-se aberto a um acordo entre a oposição e o governo para que se consiga votar a LDO na terceira semana de julho, logo após o término da Copa, mas cobra negociação pelo governo e a presença dos parlamentares para garantir o quórum das votações.
Olha, só será possível o país ter uma lei de diretriz orçamentária, LDO, por acordo. Agora, tem que ter um mínimo de compromisso do governo. Ele tem que ter, no mínimo, né, os relatores, que são na sua quase totalidade do governo, apresentando os relatórios para que a gente possa emendar os relatórios, construir um acordo e votar.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT, destacou as medidas do governo federal para minimizar os estragos provocados pelas enchentes que atingem o Paraná, decorrentes das chuvas que caem no estado.
Ao todo, 154 municípios foram atingidos, 43 mil pessoas estão desalojadas e 6 mil desabrigadas. Ela acrescentou que em 148 municípios foi decretada situação de emergência e dois deles estão em situação de calamidade pública.
Entre as ações do governo federal, disse a senadora, estão a prorrogação do pagamento de tributos federais por 3 meses nas áreas em estado de calamidade pública, inclusive dos débitos referentes a parcelamentos de dívidas com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
O Banco do Brasil ainda iniciou a renegociação de operações de crédito com os clientes que viverem nessas áreas atingidas. Também os produtores rurais poderão renegociar as dívidas agrícolas, acrescentou a senadora.
Ela garantiu também que foi aberta uma linha de crédito para financiar a compra de material de construção e a reconstrução de imóveis residenciais atingidos pelas chuvas.
Também foi autorizado os saques de contas vinculadas do FGTS para que os trabalhadores que residem em áreas dos municípios afetados em situação de emergência ou estado de calamidade pública decretada possam retirar até R$ 6.220 da sua conta do FGTS para seu socorro.
Após alertar que o Brasil precisa ter mais eficiência energética, o senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, defendeu que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social crie linhas de crédito para pequenas empresas e prefeituras financiarem a troca das lâmpadas incandescentes por outras mais econômicas.
O senador lembrou que uma portaria interministerial de 2010 determina o fim do uso das lâmpadas incandescentes em todo o país até junho de 2016 e que elas estão sendo substituídas por lâmpadas que consomem menos energia, como as fluorescentes e as LED.
Só que, segundo Cacildo Maldaner, as lâmpadas LED são caras, porque a maior parte delas é importada. Por isso, ele considera necessário o estímulo ao uso dessas lâmpadas nas ruas, praças públicas, jardins e túneis. Isso garantiria às prefeituras uma redução de 70% a 80% no consumo de energia, informou o senador.
É fundamental nós encararmos isso e o Banco Nacional de Desenvolvimento Social colocar nas suas linhas também essa tese. Logicamente, há o incentivo na geração de energia que o próprio banco financia, PCHs, na geração de energia através das elétricas, através de eólicas, energia solar. Então, nós temos uma variedade na geração de energia. Agora temos que cuidar também como economizar no consumo.
Mato Grosso é um dos maiores produtores de grãos do país e responde por 25% da produção nacional.
E o programa do governo de conservação, manutenção e construção de rodovias federais no estado pode beneficiar o agronegócio, afirmou o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso.
No estado, são 5.800 quilômetros de rodovias federais, sendo 4.300 quilômetros pavimentados.
Segundo Cidinho Santos, 30% dos custos do agronegócio decorrem das condições das rodovias. E ainda sem contar com alternativa para escoar a produção, como hidrovias e ferrovias, essas obras são importantes para o setor.
Entre as principais rodovias, o senador destacou as BRs 163, 158, 070 e 364. Ele acrescentou ainda que nos próximos 5 anos devem ser investidos cerca de R$ 7 bilhões em estradas federais que cortam Mato Grosso.
As concessões é outra estratégia do governo federal para tentar minimizar os problemas da malha rodoviária federal. Os leilões de rodovias são parte do plano para melhorar a infraestrutura logística do Brasil, que ainda é um dos principais entraves para o crescimento econômico.
O senador Pedro Simon, do PT do Rio Grande do Sul, registrou os 20 anos do início do Plano Real, o mais importante do país, na opinião dele.
Ele destacou que o Plano Real foi debatido e aprovado no Congresso sem que o presidente da época, Itamar Franco, precisasse negociar cargos ou emenda com parlamentares.
Segundo Simon, a aprovação do plano é um exemplo de prática ética e austera que deveria ser adotada pelo próximo presidente da República.
É que o Plano Real, eu diria, o plano econômico mais importante da história desse país, me diga um outro, foi feito por uma equipe econômica enviada a essa casa. E essa casa, com a presença do Executivo, debateu, discutiu, alterou, modificou, se brigou. E o plano foi aprovado. Não teve nenhuma medida provisória, não teve nenhum partido retirando e dizendo: eu só vou se ganhar esse ministério.
Jornal do Senado. Apresentação: Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio: Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.